O dia amanhece frio. Correntina ontem fez 11 graus, acredite. Correntina, oeste da Bahia, 11 graus. E de tarde a temperatura máxima chegou a 31. Então a diferença aí de 20 graus. O nome dessa diferença entre a mínima e a...
com a alegação, depois de segundo estudos feitos por eles lá no escritório, né, de comércio, de que alguns países, a exemplo do Brasil, merecem esta sobretaxa por conta de produtos fabricados por trabalho forçado. Eu acho engraçado, porque parece que os Estados Unidos não faz isso, não. Faz mais do que o Brasil. Eu estava até lendo uma reportagem sobre a Amazon. A Amazon é um trabalho forçado, terrível, péssimas condições de trabalho, enfim, mas amanhã começa a valer, então, essa nova etapa do tarifaço, mas, como eu disse ontem aqui, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin já se falou inicialmente na lei da reciprocidade e represália, mas de forma, digamos assim, como tem que ser feito, eu acho, na minha opinião. Claro, óbvio, tem que ter um jogo de cintura danado para lidar com o presidente Donald Trump e para lidar com o país que até então é o mais poderoso do mundo. Infelizmente, existe essa dependência do Brasil com os Estados Unidos, que aos poucos tem que começar, isso é minha opinião, viu, gente, tem que começar a não existir mais de maneira tão forte como é atual, né? Não é à toa que o governo federal tem falado e trabalhado para a abertura de novos mercados, não só a China, que é o principal rival dos Estados Unidos no mapa geopolítico mundial, mas também com a União Europeia e outros países. O caminho é esse. O próprio Lula, presidente, disse ontem que não é mentira que vai prejudicar o Brasil, que vai estragar o Brasil, e adotou o caminho, aliás, que tem adotado, né, da diplomacia, mas, acima de tudo, defendendo a soberania do Brasil, que eu falo sempre aqui como cidadão, não só como jornalista também, mas, acima de tudo, como cidadão brasileiro. Eu quero meu país sendo respeitado em todo o mundo. Não quero ser meu país tendo essa interferência norte-americana ou de qualquer outro país que venha, China, o diabo que for, não quero. O Brasil tem estofo para isso, você está me entendendo? Tem estofo para isso. E pode sim procurar o desenvolvimento da sua economia, a geração de empregos, fazendo parcerias com outros países que não sejam os Estados Unidos. Infelizmente tem essa dependência, o dólar ainda é a moeda mais forte, existe inclusive essa preocupação do presidente Trump dessa manutenção do dólar. E a gente sabe, as big techs, né? Eles querem controlar e já controlam bastante a questão do PIX, que atrapalha muito o governo americano por conta da disputa com bandeiras de cartões de crédito norte-americanas como Visa e Mastercard. Tudo isso está na mesa de negociação, tá? Então o interesse maior de Donald Trump não é com a qualidade de vida do brasileiro, é com a qualidade de vida do povo americano, com o governo americano e com o bolso dele. Não à toa ele se enriqueceu bilhões e bilhões de dólares depois que assumiu mais uma vez o governo dos Estados Unidos. Então eu estou comentando novamente que algumas pessoas estão falando, você não falou disso, já falei, mas eu vou falar sempre, amanhã falarei de novo. Tem novidade na área, a gente fala, tá entendendo? Isso passando por todos os assuntos, todas as áreas, dentro inclusive da política. Hoje tem Jornal Metrópole, daqui a pouco a gente vai destrechar Jornal Metrópole, mais uma vez destacando aí as vidas destruídas pelas Bets, né, Nardelli?
Exatamente, Cazé. Mais uma vez a gente vai se debruçar sobre esse assunto, hoje de um ponto de vista diferente. Semana passada a gente trouxe a facilidade de abrir uma Bet ilegal e sobre como é que funciona isso. Hoje a gente vai olhar da perspectiva das vidas destruídas, das famílias e das pessoas que entram nesse submundo e muitas vezes não conseguem sair. E os estágios, assim, são terríveis e chegam até a pessoa tirar a própria vida. Tem um relato de um cidadão que disse que o pior momento foi quando ele agrediu a própria mãe porque precisava roubar dinheiro dela para apostar. Compulsão pela aposta.
Ele
então
fala,
tem relatos bem difíceis.
Perdi 15 quilos, não consigo me alimentar e dormir. Não tenho acompanhamento psicológico, tenho vergonha. Minha família não sabe. Eles perguntam como eu perdi o emprego, por que emagreci tanto. Uns cogitaram que eu estava usando drogas. É um relato aqui, desde que agrediu a mãe, é ele?
Exatamente.
Que coisa horrível. Poxa, que coisa.
Tragédia.
E o ferro, hein? Se ferro é uma miséria. Isso nunca prestou. Isso é uma porcaria, uma bandalheira, uma falta de respeito. Essa empresa é uma coisa vergonhosa. Olha para isso, coisa imunda aqui. Merda.
Relatos dos ouvintes.
Literalmente é uma merda. É uma bosta, como se fala. Daqui a pouco, Hamilton Assis, do PSOL, conversando comigo aqui. E padre Lázaro, que por muito tempo comandou a igreja do Rosário dos Pretos, não é isso?
Exatamente.
Lá no Pelourinho, levando todo o sincretismo para o altar. E agora está em outra paróquia. Eu quero saber se ele vai levar também o mesmo ritmo para essa outra paróquia. É em Pituaçu?
É, exatamente, Pituaçu.
É lá, né? Sacramento, você é católico?
É, sim, mas não sou praticante. Não sou praticante.
É da macumba, do candomblé?
Não,
da
acho que eu vou mais para o espiritismo.
É. Ah, você é espírita, é?
É, acredito.
Não é nada, né?
Você é o quê? Eu acredito um pouco em cada coisa. Qualquer coisa,
tá bom.
É, me chama que eu vou.
É, rapaz, eu tô nessa vibe também, como você falou, viu? Eu falo sempre o seguinte: onde tem paz, harmonia, a defesa do ser humano, eu tô dentro. Eu não gosto de intolerância de qualquer tipo.
Isso, exatamente, eu tô nessa pegada.
É, eu sou assim, sabia? Eu fui amigo, eu tive muita admiração pelo professor, por uma Estela, Joshossi, frequentei. Eu fiquei até emocionado com a Estela quando ela morreu muito e fui procurado pela família. Gostava muito dela. Divaldo Franco também, pessoa que eu admirava muito, tinha uma boa relação com ele, entendeu? Padre Luna, muita gente vai conhecer.
Lembro.
Gostava muito dele. Então eu vou por aí, sabe? Eu vou por aí também. Eu vou por aí. Aconteceram algumas coisas assim, muito interessantes, inusitadas comigo, com algumas lideranças religiosas, quando eu entrevistava elas. Coisas assim que existe alguma coisa. Uhum, um dia eu conto isso aqui, um fato assim que para mim foi assim.
Difícil de explicar, mas
que você
sabe que sentiu alguma
coisa. E com o professor Divaldo. A última entrevista que ele deu, uma das últimas, foi comigo, entrevista especial. Aconteceu uma coisa muito, muito estranha. Um dia eu conto aqui.
Eu fiquei curiosa.
É verdade, uma presença assim. Ele falou, seu pai que está aqui. Meu pai não. Foi uma coisa assim que aconteceu comigo e com a Estela também. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casimiro Neto.
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 1461.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentista, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 713-255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Quem precisa de um transplante não tem tempo a perder. Quem quer investigar doenças espera um diagnóstico confiável, com certificação de qualidade. Em Salvador, o CDG é referência há 20 anos em exames de alta complexidade. São 4 especialidades com tecnologia avançada, profissionais experientes e atendimento acolhedor. Seja você médico ou paciente, conte com a qualidade CDG. Saiba mais em cdg.org.br.
Atenção Salvador, chegou a Getour Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. Getour S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova Getour Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
Muitas doenças oculares podem evoluir de forma silenciosa. Por isso, acompanhamento especializado faz toda a diferença. Há mais de 35 anos, a MEG Ophthalm Day é referência em saúde ocular em Salvador, com estrutura completa para consultas, exames, tratamentos e cirurgias oftalmológicas. Tecnologia, equipe especializada e protocolos de segurança reconhecidos pela acreditação ONA nível 2. Agende sua consulta 3617-9090. WhatsApp 99145-1128. Diretora Médica, Doutora Edelzuíta Castro, CRM 4749.
Esta quinta tem Brasileirão aqui na rádio que faz futebol em tempo real com os campeões da bola.
Metrópole.
Tudo começa às 7 da noite com aquecimento e às 7:30 no estádio Engenhão. Não perca, Botafogo e Vitória. Equipe os campeões da bola, comando.
Edson Marinho, Metrópole FM.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação Casemiro Neto.
8:38, Casé.
Pronto, de volta conversando aqui. Vou conversar a partir de agora com o professor e vereador Hamilton Assis do PSOL. Tudo bom, professor, vereador? Como é que você está?
Tudo bem, rapaz. Assim, é um prazer voltar aqui novamente, né?
É sempre bom bater papo com você, Hamilton. Eu gosto do seu trabalho, acompanho. E como é que você está vendo esse momento político? Ontem a Semi Neto já oficializou a candidatura dele, a eleição na Bahia foi meio que ser apertada, o pessoal também com o Ronaldo Mansur. Como é que está a situação política? Daqui a pouco a gente fala nacional também, mas estadual. Como é que está a campanha de vocês? Como é que vê esse cenário aqui da Bahia?
Olha, nossa expectativa é sempre as melhores possíveis, né? O pessoal tem se apresentado como um partido, né, que tem ganhado, né, a opinião pública, né, visto como um partido combativo, um partido que de fato tem se apresentado de forma antissistêmica. E esse cenário, embora com a polarização que seja colocado aí das duas candidaturas, né, tanto da oposição pelo carlismo quanto, né, da situação do governo representado pelo governo Jerônimo, abre espaço para várias possibilidades de você apresentar alternativas, construir terceiras vias, até porque todas as candidaturas, duas candidaturas que se apresentam, né, não diferem muito, né, em relação ao seu modelo, né, de desenvolvimento econômico para a Bahia. Então, alguns mais com algumas mitigações sociais, outros com uma perspectiva mais privatista, mas a gente quer questionar tudo isso. Eu acho que o pessoal vai conseguir fazer um bom debate dentro desse cenário eleitoral.
Agora, Hamilton, você falou uma vez, acho que foi até aqui na Metrópole, não sei se foi comigo ou com o Mário, agora fiquei na dúvida, de que o pessoal adotaria um caminho independente de Jerônimo, por exemplo. Porque Jerônimo faz parte do espectro da esquerda, centro-esquerda, e o pessoal da esquerda, óbvio. Como é que se configuraria na prática esse caminho independente? O que quer dizer esse caminho independente com relação a Jerônimo?
Olha, primeiro assim, nós participamos no segundo turno da campanha, né, do que elegeu o governador Jerônimo, apresentamos a partir daí uma plataforma mínima, né, que dialogava com o nosso projeto político no estado, né? Não reivindicamos estar presente no governo, mas queríamos que essa plataforma pudesse ser discutida, né, de forma sistemática, para que a gente pudesse avaliar as ações do governo, né, e poder contribuir, né, nesse sentido. Mas fomos ignorados completamente, né, nesse processo, né? Essa questão da autonomia significa dizer que você não se alinha automaticamente às políticas ou aos projetos apresentados pelo governo, porque nós sabemos que o governo é de coalizão ampla, né? E aí tem partidos conservadores, né? E até de direita e extrema-direita também na base do governo, e a gente não gostaria de estar sendo confundido, né, com esse espectro amplo. Então a gente preservar a nossa autonomia é não se misturar muito para poder, na hora de ter que fazer a crítica, né, a gente não ter que, né, vamos dizer assim, tá vacilando, né, ou, né, oscilando em relação às ideias que a gente precisa afirmar na disputa do projeto para o estado.
Agora, vereador, pergunta óbvia, mas eu tenho que fazer, a eleição apertada, a disputa principal, como se sabe, é entre a Assis Neto e Jerônimo, algumas pesquisas inclusive colocam a Assis Neto na frente, outras não. Pode-se ter um segundo turno, o pessoal, claro, apoiaria Jerônimo, claro, né? Ou eu estou errado?
Olha, o pessoal tem uma história, né, de enfrentamento histórico com o carlismo aqui na Bahia.
Sim.
Nós consideramos que o resultado do que nós vivenciamos hoje ainda, né, é reflexo do que foi, né, em grande parte, a política implementada pelo carlismo no nosso estado, né? Então, nesse sentido, né, achamos que o PT não rompeu completamente com esse modelo de desenvolvimento, apenas se apresentou com a faceta de um gestor, um CEO, né, vamos dizer que com aparência mais democrática, etc., mas o que a gente tem observado é que grande parte desse modelo de desenvolvimento, que é baseado no agronegócio, principalmente na mineração que tem expandido, tem atacado profundamente, né, as comunidades tradicionais, tem dificultado a pequena produção no campo, e a gente sabe disso, e além de tudo, atacado duramente os movimentos sociais e provocado algumas questões que vai se refletir no futuro, como, por exemplo, a possibilidade de crise hídrica. Nós fizemos uma crítica, por exemplo, né, aos processos de liberação, né, de exploração, né, principalmente para mineração na Serra da Chapadinha, por exemplo, onde está havendo um processo de grilagem profundo, e a Chapadinha é algo estratégico do ponto de desenvolvimento, porque a água é vida, por exemplo. Por exemplo, Salvador, né, apenas produz 3% da água que consome, da água potável que consome. Toda a água vem de outros municípios fora da região de Salvador, principalmente de Pedra do Cavalo, tá? E quem abastece Pedra do Cavalo é exatamente, né, esses recursos hídricos que são gerados a partir da Serra da Chapadinha, que estão sendo invadidos pelas mineradoras, tendo inclusive atacados, né, os defensores, né, que do meio ambiente lá daquela região, e que tem nos preocupado muito que o governo Jerônimo, né, embora tenha recebido um projeto de indicação do deputado estadual Wilton Coelho, um combativo companheiro do PSOL, né, tem se recusado a, vamos dizer assim, tem se recusado, não, pelo menos tem vacilado em garantir.
Mas isso quer dizer
que a Serra da Chapadinha seja considerada uma refis,
mas
seja transformada numa refis.
Essa sua declaração quer dizer o quê? Que vocês não vão apoiar? Eu não entendi.
Olha, caso a gente vá para o segundo turno, né, nós vamos discutir o apoio, considerando essas bases, as bases desse debate que a gente está analisando aqui com
não,
você.
Não, caso o Jerônimo vá com a Assis Neto, vocês apoiam o Jerônimo, não é isso?
A probabilidade é esta. A probabilidade é esta. Nós com certeza não temos motivação para apoiar o carlismo, a não ser que o governo Jerônimo cometa uma barbeiragem tão grande e que obrigue a gente a ter que ficar, de certa forma, vamos dizer assim, independente, ou seja, não apoiar nenhuma candidatura nem outra. Mas a tendência é o pessoal, de certa forma, num segundo turno, vir apoiar a candidatura de Jerônimo, certo? Mas a gente acha que ainda tem muito chão, as eleições estão começando agora, o horário eleitoral, ele acaba colocando outras possibilidades, porque a gente vai ganhar mais visibilidade. Eu tenho certeza que o Ronaldo Mansur vai nos representar muito bem, assim como foi a experiência que nós tivemos com o Kleber Rosa na Prefeitura de Salvador, que foi uma surpresa para todo mundo, mas a gente avançou exatamente tentando ocupar o espaço nessa polarização que ocorreu na disputa de Salvador, e tenho certeza que aqui para a disputa para o governo do estado será da mesma forma, entendeu? Então tem uma janela de oportunidade para o PSOL e a gente quer aproveitar essa oportunidade para apresentar o nosso projeto, as nossas candidaturas, né, que está muito bem representado na chapa majoritária composta por Ronaldo Mansur e a professora Mary Reis.
Estou conversando com o vereador Hamilton Assis do PSOL, como eu falei, professor e vereador também. Uhum. Eu vou falar de educação. Hamilton, qual é a análise que você faz da educação, tanto estadual quanto municipal? Quais são as qualidades que existem hoje? E eu vi que você tem criticado bastante também a implantação do sistema de reconhecimento facial em catracas nas escolas municipais, que seria uma maneira de garantir mais segurança. Por que que você é contra isso? E faz uma análise desse cenário que você conhece tão bem, tanto municipal quanto estadual.
A minha questão é sobre prioridades, certo? Não é que eu acho. Eu acho que não vejo eficiência no uso dessas catracas para controle e saída, né, de pessoas, né? E tem outros problemas em torno disso. A questão da segurança envolve outros problemas. Desde o início da gestão do governo ACM Neto, ele optou, né, por abolir a segurança patrimonial nas escolas, né, que tinha um vigilante patrimonial, que era terceirizado, certo? E com o discurso de que era mais barato, certo, repor os furtos, certo? E contratar vigilância eletrônica do que contratar vigilância especializada patrimonial para cuidar do patrimônio. O que a gente vê é se alastrar processos de inseguranças, furtos e roubos, que tem trazido prejuízos enormes para as escolas, inseguranças principalmente, porque as escolas ficam, vamos dizer assim, entregues à noite e nos finais de semana, principalmente. E, além de tudo, né, tem substituiu esses profissionais de segurança por porteiros, né, que faz apenas conferência de cara, crachá, etc. E acho que, do ponto de vista da segurança, o porteiro é muito mais eficiente do que a catraca eletrônica, do ponto de vista, porque ele conhece quem circula na escola, ele conhece a comunidade, ele circula e tem espaço no ambiente da escola, enquanto a catraca é um dispositivo eletrônico que vai apenas colher dados, controlar entradas e saídas, que, na minha avaliação, ela é mais um mecanismo de controle social, né, da comunidade escolar, do que possibilidade de ter um esquema de segurança que garanta efetivamente segurança. Então, a minha preocupação e meus questionamentos é exatamente isso. Se a gente quer discutir segurança na escola, a gente tem que discutir a partir de outras bases, porque você tem um outro problema que é mais grave do que esse, que é exatamente a violência no entorno da escola. Certo? Então, dados do Instituto Fogo Cruzado, você pode entrar no site, qualquer um dos eleitores que está nos escutando, certo? Tem registrado, né, a quantidade de dias parados de aulas por conta, né, de violências que ocorrem no disputa do tráfico e outras formas de violência que ocorrem, da ação da polícia, inclusive, né, muito mais ação da polícia do que disputa do tráfico em determinados ambientes, que acaba contribuindo exatamente para poder suspensão de aulas, pânico dentro das escolas, e, diga-se de passagem, nenhuma delas tem um plano de segurança, né, que garanta prevenção contra incêndio, prevenção contra crises, contra pânicos, etc. Ou seja, as nossas crianças estão, e a nossa comunidade escolar, estão em completo abandono e vulnerabilidade. Enquanto isso, você cria processos de inovações tecnológicas para controle, supostamente para garantir segurança, que acaba entregando muito mais dinheiro para as empresas privadas do que garantir segurança
isso efetiva. Isso na questão municipal, né? E a estadual, como é que você vê a educação do estado da Bahia hoje, feita por Jerônimo Rodrigues?
Nós vimos com muita preocupação. Também há um movimento que eu considero que tem acompanhado a tendência, né, dos modelos de gestão da educação a nível nacional, né, que tem provocado na nossa avaliação uma desorganização do sistema escolar e cujo bode expiatório é sempre o professor, certo? O gestor. Então, houve várias tentativas de privatização da gestão escolar, a tendência, né, há um desrespeito muito grande, uma desvalorização do profissional da educação, muitas queixas em diversas dimensões, certo? Que a gente considera que é necessário parar para fazer alguns acertos, né? Então, eu faço parte de um movimento que dentro da educação municipal e estadual, chamado Educar na Luta, certo? Que é um grupo de companheiros, né, que se organizam a partir do trabalho docente nas escolas da rede estadual, que faz oposição também ao sindicato, à PLB sindicato, e que tem trazido, né, esse debate sobre as suas preocupações em relação às políticas educacionais do governo Jerônimo, que para o nosso ver é um tanto também preocupante. Embora nos últimos períodos, né, tenha havido uma tendência de construção das grandes escolas tamanho G, a implementação do processo de educação integral, mas o que nós temos observado é que o custeio e o funcionamento dessas escolas e os seus currículos precisam ser observados, porque não adianta depois, no final do ano, você não oferecer algo efetivamente de qualidade e no final do ano você ter que fazer aprovação automática, ainda ter que ir para as redes sociais defender isso como um grande mérito. Então, é uma preocupação muito grande. E por último, assim, há uma perspectiva na nossa avaliação, em determinado momento, que também é um tanto quanto privatizante, certo? Então, a gente tem feito essas queixas, né? Tem pontuado esse debate para que a gente possa construir, de fato, né, uma política de educação que possa melhorar a qualidade do ensino, que isso para a gente aqui é fundamental, e não construir, vamos dizer assim, prédios bonitos, né, escolas que aparentemente, né, se mostram como espaços que, muito agradáveis, etc., mas o que é fundamental, que é o trabalho pedagógico, o acolhimento desses alunos, a valorização dos profissionais da educação, né, e as condições efetivas do funcionamento dessas escolas acabam sendo precarizadas.
Falando em prédios bonitos, a questão, né, o PDDU é sempre motivo de muitas críticas e muito debate, uhum, entre a oposição, no caso da Câmara, que é minoria, e a Prefeitura de Salvador. Eu entrevistei recentemente o secretário Sócrates Macedo e ele falou que existe uma composição, comissões que houve, inclusive, a população, né, para participar da revisão do PDDU. Como é que está essa questão do PDDU, que é sempre uma queda de braço entre vocês e da oposição e a Prefeitura?
Não só entre nós e a oposição e a Prefeitura, mas o Ministério Público.
Sim, eu falo oposição da Câmara Municipal.
Da Câmara,
claro.
O Ministério Público tem entrado, assim, de forma esplêndida, né, nesse debate, inclusive proporcionou, né, uma ação que foi dada como uma vitória parcial, que obrigou a Prefeitura, né, a apresentar e rever todo o processo, né, de discussão do PDDU, que teve um vício na sua origem, porque a Prefeitura simplesmente não fez o debate necessário, tentou simular criar um simulacro de participação popular com oficinas esvaziadas, e nesse sentido a Justiça acabou mandando rever todo esse processo e obrigando ele, inclusive, né, a fazer algo que era estratégico, que está obrigatório na lei, tanto do PDDU como no Estatuto da Cidade, que era exatamente, me lembro aqui a Milton agora, que era exatamente, me falhou a memória agora, que tinha a ver com o processo de participação, né, mas tinha a ver com a questão da transparência em relação ao documento base para as discussões desse processo, e agora que eu me lembrei, da instalação do Conselho da Cidade, que tinha 3 anos que já tinha sido eleito e só foi instalado porque o Ministério Público obrigou como pré-condição para continuar o debate sobre o PDDU a instalação desse conselho, que tem câmaras temáticas das diversas ordens, né, setoriais, né, que envolve a questão do planejamento, que precisavam, né, que esses projetos pudessem pelo menos ser debatidos nesses espaços, entendeu? Porque é quem tem, em grande parte, uma autoridade para validar esse processo de implementação da revisão do PDDU.
Obrigado, vereador Hamilton Assis. Tenho que ir embora, não é isso? Sacramento.
É.
Tá na hora?
Isso, Cazé.
Obrigado, vereador, professor Hamilton Assis. É isso aí, o pessoal tá perguntando aqui, por que que, algumas pessoas, por que que o vereador tá tendo resistência em falar que apoiará Jerônimo Rodrigues no eventual segundo turno?
É porque nós temos um candidato que nós acreditamos que existe possibilidades, né, de que ele possa chegar ao segundo turno. A minha pergunta é, o vereador ou o governador Jerônimo também apoiaria, né, o Ronaldo Mansur se nós chegássemos no segundo turno?
Eu acho que não, se fosse Ronaldo Mansur
assim, não, direto. Ele é que precisa dizer isso. Eu estou fazendo a pergunta, eu não posso responder.
Porque
por
são,
ele.
Então, são partidos da esquerda, né?
Então, na medida que a gente, é como se a gente antecipa resultados, é como se a gente não estivesse disputando a eleição. E nós estamos disputando a eleição e estamos disputando para ganhar. Embora em condições completamente desfavoráveis, evidentemente, mas a gente acredita muito na luta e a gente acredita muito nas nossas ideias e na nossa obstinação em apresentar o nosso projeto e disputar isso.
Obrigado, vereador. Contexto. Vou pro intervalo e volto já. Obrigado a todos aí.
Obrigado a você, cara.
Obrigado mais uma vez. Um abraço, viu, Hamilton? Sim. E obrigado a vocês pela audiência, pela companhia, pela parceria, mas a gente volta já com a segunda hora no Jornal da Bahia no ar.
Atenção, emissoras associadas. Despasse agora a rede de rádio para a transmissão do Jornal da Bahia no ar com Casemiro Neto. A Rádio Metrópole apresentou Jornal da Bahia no ar. Informação em tempo real para todo o estado. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento: cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
Gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentista, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Vem pra povo, um dia novo todo dia.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Bom, gente, eu já tenho aqui uma mensagem de voz e quem mandou a mensagem foi o José. Ele é de São Paulo e ele mandou a mensagem contando o seu problema e eu quero ouvir. Vamos ouvir o José Romão?
Meu nome é José Romão, moro na zona leste de São Paulo. Preciso muito da sua ajuda. Nada a minha vida dá certo. Pedi serviço depois dessa epidemia. Tô vendo a hora de ser despejado. Pedi minha família, pai. Não consigo ter uma filha, pai. Não consigo encontrar ela. Preciso muito da sua ajuda. Não, foi enlouquecido a vez.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Meu amigo José Romão, Zona Norte, aí de São Paulo, ouvi atentamente a sua mensagem de voz. A gravação que você fez não ficou lá muito boa, né? Mas eu consegui entender. Eu consegui entender, sim. E enquanto eu ouvi a sua mensagem de voz, olha, eu tenho que te dizer que eu senti uma coisa muito negativa. Joguei aqui meus búzios, coloquei minhas cartas sagradas dos orixás. Você disse o seguinte, que nada dá certo na sua vida. Você perdeu o emprego na pandemia, está desempregado, você está vendo a hora de ser despejado. Você disse que perdeu a família, você tem uma filha e não está conseguindo ajudar ela, né? Você diz que não consegue pagar ela. Eu creio que seja a pensão, né? E você está a ponto de enlouquecer. Você diz, eu estou a ponto de enlouquecer, eu não sei o que eu faço. Meu amigo José Romão, presta atenção. Isso aí não é coisa feita, tá? Não é coisa feita, não. O emprego que você perdeu, essa situação financeira que você está agora, não é mal feito, não. Mas eu vi o seguinte, que existe o mal na sua vida, que faz você perder tudo o que você ama. Por isso, você perdeu a família. Ai, sim. Sim, tem um mal forte. É um mal espiritual. E é claro que isso está ajudando a você não conseguir um bom trabalho, lógico. Olha, o mal espiritual, ele tem que ser tirado. Veja, esse mal entrou na sua vida para você perder as coisas que você ama. Então, aonde você coloca o seu coração, as coisas se fecham. Por exemplo, você ama sua família, você perdeu sua família. Se você colocar o seu coração no trabalho, as portas vão se fechar. Se você colocar o seu coração no, por exemplo, no carro, vai perder o carro, é assim. Tem um mal que entra na vida da pessoa, que aonde a pessoa coloca o coração dela, ele vai lá e tira. Meu amigo José Romão, se você não tirar esse mal da sua vida, ele vai tirar tudo que você tem, tudo que você conquistou. Eu vejo aqui que você quer tirar esse mal, não é? Você quer ficar livre deste mal. Então, meu amigo, preste atenção no que eu vou te dizer. Vem falar com essa amiga cartomante Delamare, porque eu vou fazer um trabalho espiritual com a vela da Cruz de Caravaca. Vamos fazer a corrente forte de libertação. Você vai entrar na sala dos pretos velhos e vai fazer um pedido. Vamos fazer a trezena para tirar o mal espiritual. Então venha procurar essa amiga cartomante Delamare, tá? Venha procurar. Você pode vir falar comigo. E eu vou fazer esse trabalho forte. E depois que você fizer essa corrente de fé e proteção espiritual e a trezena dos orixás e as ofertas aos pretos velhos, você vai ver que as coisas vão melhorar na sua vida. As portas dos empregos vão se abrir e você vai recuperar muito do que você já perdeu, tá bom? Esse negócio aí de você perder o que você ama, isso tem que acabar. Mas tem que tirar o mal espiritual. Olha, meu amigo, esse mal é forte, viu? Tem que ser tirado. Se não tirar ele, ele vai destruir tudo. Então venha falar comigo antes que a coisa pior aconteça, tá bom? Cartomante Delamare, eu tenho que esperar passar esse momento difícil pra ir falar com a senhora depois? Não e não. Senão vai piorar mais ainda. Você pensa, cartomante Delamare, mas olha, eu quero muito falar com a senhora. É urgente, cartomante Delamare. Eu preciso resolver essa situação. Eu não estou feliz. Então pode vir, meu amigo. Venha ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Está aberto, pode vir. E nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar, sim. Você vai vencer, viu? Você vai vencer. Então, não desanime. Não se desespere. Você tem o endereço do Ilê Axé Palácio dos Orixás? Anota aí. Ilê Axé Palácio dos Orixás, na rua Jarbas Passarinho, número 64, próximo ao Mercado Público Teixeira de Freitas, Bahia. Anotou aí? Vou repetir. O Ilê Axé Palácio dos Orixás fica aqui na rua Jarbas Passarinho, número 64, próximo ao Mercado Público de Teixeira de Freitas, Bahia. Então, meu amigo José Romão, venha falar comigo. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair dessa aflição e será um vitorioso. Então, venha procurar a amiga Cartomante Della Mare, tá bom? Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a Cartomante Della Mare de Iemanjá atendem dia 23.
Em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 1º, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 4, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's.
Querido ouvinte, tire sua consulta espiritual para saber o que que você tem. Qual o seu problema? Se é fictício, se é magia, para saber o que e o porquê está acontecendo isso em sua vida. Porque é isso que vai determinar o que podemos fazer para te ajudar, de acordo com quem responder ali, com aquele cara a cara, com aquele jogo de búzios, os orixás respondendo, Exu respondendo. E é aí que a gente vai saber o que é que podemos fazer por você. E aí sim, eu, Mãe Della Mare de Iemanjá, posso dizer para você, levante as mãos aos céus e agradeça, porque nós já somos vencedores de verdade. Gente de verdade mesmo, e não lorota. Não é besteira o que você vai ouvir para ir ou ler em algum lugar um folhetim que você pegar no meio da rua, ou um jornal qualquer que você compra. É um trabalho sério de responsabilidade. É saber o que está lhe fazendo mal. Então, é isso. Se você quer de verdade uma casa séria, se você quer de verdade uma resposta, venha nessa casa. Com suas próprias pernas, sai daí. Coloque sua fé de frente. E diga sim, eu estou indo lá, no Ilê Axé Palácio dos Orixás, do Guardião Oxóssi e da Mãe Della Mare de Iemanjá. Para que se tire esse problema, diga: eu vou passar o ano em harmonia com minha família. Eu vou passar o final de ano bem, no meu lar, com essa doença curada. Vou me curar dessa doença, dessa maldade que está no meu corpo. E é isso que eu quero para você. Mas tem que partir, ó, de você, gente. Tem que partir de você, não é de mim. O orixá vai saber, os guias vão saber do seu merecimento. Porque você pode vencer. Liga pra gente, liga agora. 759-9146-2008. 77-99971-9965. Pra você que tá com um problema sério, mas sério mesmo. Pra você que precisa de ajuda. Seja com seu filho, que está envolvido com drogas, em más companhias. Sabe? Se ele está impossibilitado da sua liberdade, você precisa de ajuda para poder desprender, abrir os cadeados, as portas, as porteiras, para que ele possa se libertar desse sofrimento. Seja ele um problema dentro da sua casa com seu esposo, que você está vendo que sua casa está sendo destruída, que existe outra pessoa no meio de vocês dois. Seja doenças, seja por conta de trabalho, que você não arranja emprego, terminou o ano apertado, começou o ano novo desempregado e você nada. Só fez duas coisas: não ficou no emprego e não encontrou emprego. E muitos buscaram emprego, mas o emprego não chegou. Você quer ajuda de verdade? Eu tenho certeza que você quer. E se você quer mesmo, procure o Guardião Oxóssi ou eu, a Mãe Della Mare de Iemanjá. Nós vamos te encaminhar. Você que está com dificuldade no estudo, estamos aí agora com os nossos filhos que estão loucos, estudando muito, muito, muito. E agora, o ano que vem, tem vestibular novamente. E você também com seus filhos. Que de repente até já nem conseguiu passar de ano. E de repente terá que enfrentar mais uma batalha. Então vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Muitas vezes é um problema de orixá. Muitas vezes é um problema espiritual mesmo que está impedindo. Uma hora dá um branco e você não consegue raciocinar e tudo vai por água abaixo. Todo o teu empenho do ano inteiro vai por água abaixo. Então, você que está me ouvindo agora e quer uma ajuda espiritual, eu posso dizer para você com todas as letras. Eu, após o jogo de búzios, após ali a consulta espiritual, se eu te garantir que a gente vai vencer, é porque nós vamos vencer. Senhor Ixadé Caminho, gente, vou te garantir isso. Com todas as letras. Agora, se não tiver jeito, se não tiver caminho, você não vai sair daqui iludido, não. Eu, mãe de Elamar e de Emanjá, e ele, o guardião Oxóssi, nós somos francos, somos verdadeiros. Nós vamos falar pra você, olha, infelizmente é difícil, mas a gente mesmo assim vai tentar te ajudar com os banhos, descarrego pra você. E isso aí vai te ajudar. Pra você saber que tem aqui na casa a ajuda. Vamos tentar, vamos te orientar de alguma maneira pra mudar a sua situação, tá certo? Ligue 759-9146-2008 ou 77-99971-9965. Mas ligue agora. Não espere para a semana que vem, não. Venha até nós, pois estamos te esperando. Venha até nossos consultórios. Venha agora, o mais rápido possível. A carta que trago hoje aqui no programa Guardião das Sete Chaves é mais uma prova de grande força espiritual do Guardião Oxóssi. Esta pessoa já tinha perdido a fé e as esperanças. Já tinha ido a tudo quanto era lugar espiritual. Foi em São Paulo, nos Padres Exorcistas, e esteve em Codó, no Maranhão, e em Cachoeira e São Félix, na Bahia. Frequentou várias igrejas evangélicas, mas um dia, viajando pela internet, colocou a palavra cura, e foi quando se deparou com o site do Guardião Oxóssi. Passou a acompanhar durante um mês, foi quando criou fé e esperança. Eu estou falando dela, da ouvinte e consulente Gabriela Maia da Costa, residente em Sobral, no estado do Ceará. Ela estava grávida e já tinha perdido uma criança, pois ela é diabética. Todos os exames que fazia de ultrassom na clínica tomográfica de Sobral, o diagnóstico era sempre o mesmo. É menino, está com o coração aberto, tem lesão cerebral e problema renal e, para maior infelicidade, não tem as duas perninhas. Os médicos chamaram o pai, o seu Valdir, para ver o ultrassom. Quando o pai viu o filhinho que ia nascer naquela situação, ficou em estado de choque tão grande que não conseguia comer nem dormir. No dia 21 de dezembro de 2011, a convite de um colega de trabalho, o seu Valdir, que era um homem de muita fé, ele foi ao Ileaxé Palácio dos Orixás, onde foi apresentado ao guardião Oxóssi, que de imediato constatou ser aquilo um trabalho de bruxaria feito por uma ex-noiva do seu Valdir, que por ele tinha sido abandonada às vésperas do casamento. Ela prometera vingança maligna contra ele. Na época, seu Valdir não deu muita crença no que ouvira e tocou sua vida em diante, casando-se mais tarde com a dona Gabriela. Nunca pensei que isso existisse e, se não sou informado agora, também acharia que não era tão terrível como estou sendo vítima agora. É o que diz Valdir. O guardião Oxóssi disse que uns banhos de ervas, umas orações e o talismã da sorte, como companhia para onde fosse, iria resolver o problema em 7 dias. E Valdir retornou para casa com a fé renovada e com muita esperança. Mas no caminho de volta, ficava a pensar. De qual forma, de qual maneira aquilo tudo poderia ser desfeito se ele mesmo vira as ultrassonografias, vira o estado do bebê. Mas a fé foi maior que a curiosidade e o Valdir foi em frente. Chegando, foi pondo em prática tudo aquilo que o guardião Oxóssi lhe ensinara e mandara fazer. Paralelo a isso, a família inteira começou com muita fé uma novena. A criança nasceu no dia 3 de janeiro de 2012, e tudo que o ultrassom acusava, a criança tinha mesmo. Com a proteção de Oxalá, nasceu com as duas perninhas. Os médicos ficaram perplexos diante deste fenômeno, sem conseguirem dar explicações. Então, me levaram juntamente com a criança e todos os exames ultrassonográficos
para o Hospital Maternidade da UFC em Fortaleza, a fim de fazerem uma avaliação. Depois de terem feito a avaliação com todos os exames necessários, os médicos falaram: isto é um fenômeno nunca visto na medicina, é inexplicável. E para maior confusão dos médicos, sem nenhum medicamento, já fechou o coração, desapareceram a lesão cerebral e o problema renal. Os pais estão numa felicidade incontida e no dia 10 de outubro de 2012, foram com seu lindo Tomazinho ao Ileaxé Palácio dos Orixás para agradecer ao Guardião Oxóssi pela força espiritual e pelos trabalhos realizados. Muito obrigada, Guardião Oxóssi. Realmente, você é o maior babalorixá desse país. Assina Gabriela Maia Aragão, de Sobral, no Ceará. E aí está, meus queridos ouvintes, aqui do programa Guardião das Sete Chaves, é mais um depoimento de cura. A Gabriela, ela acreditou, procurou o Guardião Oxóssi, os orixás agiram e os resultados vocês escutaram. E aí, cadê você que já foi enganado por muitos? Não espere, confie, pois o Guardião Oxóssi é o Guardião Oxóssi. E aqui nesta região, há muitos anos, ele atende no Ileaxé Palácio dos Orixás.
Bom dia, minha gente. Eu sou a sua cartomante Delamare de Iemanjá. E a carta de hoje é da Karine Lopes de França, da cidade de Campina Grande, lá na Paraíba. Ela nos escreve contando a sua história da seguinte maneira. Ela diz: olá, meu nome é Karine, tenho 25 anos. Estou aqui para contar um grande milagre na minha vida. Tudo começou quando tinha 9 anos de idade. A minha vida tornou-se um inferno. Surgiram alguns problemas difíceis na minha vida e, na altura, como criança que era, não soube lidar com a situação. Então, comecei a fechar-me e afastar-me das pessoas. Com essa idade, já não vivia mais, eu sobrevivia. A partir de então, tudo mudou e comecei a envolver-me com coisas que não devia, até mais ou menos aos 18 anos. Pensei que o cigarro, o álcool e até mesmo as drogas iriam me ajudar. Com o passar do tempo, percebi que isso não me servia de nada. Fui fazendo tentativas de suicídio, mas nunca fui bem sucedida porque eu acordava de manhã e reparava que afinal não tinha conseguido levar a cabo o meu intento. Ou alguém vinha em meu socorro na hora certa. Na última tentativa fui hospitalizada num centro onde havia muitos jovens como eu. O normal era ficar, no máximo, 3 semanas. E eu fiquei uns 3 meses, sempre a tentar acabar com a minha vida, mesmo naquele lugar. E só me deixaram sair porque disseram que não valia a pena continuar lá mais tempo. Achavam que mais tarde, mais cedo ou mais tarde, conseguiria acabar com a minha vida. Então fui embora. A minha dor era tão grande que eu não sabia como aliviá-la. Fui acumulando tudo e não falava com ninguém. Num dia de grande desespero, comecei a praticar a automutilação. É isso mesmo. Muitas pessoas podem não perceber o que significa ou por que é que as pessoas o fazem. A lógica deste comportamento baseia-se na crença que uma dor superior alivia uma dor menor. Ou seja, se me dói um dedo, esta dor terá pouca importância se, entretanto, partir uma perna. Sendo assim, a dor de um corte na barriga, nos braços, onde for, irá proporcionar um breve esquecimento do sofrimento da alma. Pegava numa lâmina de barbear e cortava-me para aliviar a dor que eu sentia. Enquanto a dor no braço durava, a minha cabeça não pensava em mais nada. Mas quando a dor desaparecia, começava o terror na minha mente. Não conseguia esquecer, então voltava a cortar-me. Também usei cigarros para me queimar. Escondia isso de toda a gente, que é o que fazem os jovens que praticam essa loucura. Calam-se. Todos os dias me cortava e cada vez mais fundo. Passava noites e noites sem dormir. Um dia fui à Feira de Santana pensando que lá conseguiria acabar com isso tudo e finalmente morrer. Ao chegar lá, fui ao Ileaxé Palácio dos Orixás. Não por querer ajuda ou porque me interessasse, mas porque estava a viver com minha avó que morava lá e eu não queria que ela se percebesse do que acontecia. Então acompanhei-a. No fim da corrente, o Guardião Oxóssi, o poderosíssimo, junto à cartomante Delamare, veio ter comigo porque perceberam que eu não estava bem, mas mantive-me calada. Ela pegou no meu braço e percebeu o que eu fazia e, em vez de criticar, o que muitos fariam, tratou dele. Ela, a cartomante, percebeu, depois que o Guardião Oxóssi também falou. Rezou, orou e disse que eu voltasse outras vezes. Mas quando chegava em casa, o pesadelo continuava. Então eu arrancava as ligaduras e voltava a ferir-me. Isso durou uns meses, mas eles nunca perderam a paciência comigo, nem o guardião Oxóssi, nem a cartomante Delamare. No meio disso tudo, eles falavam-me de Deus, que era um Deus capaz de curar as minhas feridas interiores, de um Deus de amor. Fui continuando a ir ao Palácio dos Orixás, sem esperar por um milagre. Mas comecei a perceber que as pessoas eram diferentes. Olhavam para mim com os olhos meigos, vinham abraçar-me. Isso tocou muito a minha vida. Havia ali uma diferença. O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare sempre diziam que estava perto a minha cura, que eu não desistisse. Passados 13 dias, voltei a aprender a comer, reaprendi a chorar, reaprendi a desabafar. Também aceitei Oxalá na minha vida. Foi a melhor coisa que me aconteceu até hoje. Aí comecei a ver os milagres acontecerem. Deixei de me automutilar porque aprendi a confiar em Deus e isso mudou tudo. As feridas que tinha no coração começaram a fechar-se. Pouco a pouco comecei a viver de novo. Ainda hoje, nos momentos mais complicados, sei que Ele está perto de mim. Ouve-me e responde. Ele, meu Deus, Jesus Cristo, está sempre presente. E tudo isso a partir do momento em que minha saudosa avó me levou ao Ileaxé Palácio dos Orixás. Hoje tenho amigos em quem posso confiar, como o guardião Oxóssi e a cartomante Delamare, e acima de tudo, em Deus, que nunca me abandonou. Obrigada, minha avó querida, onde quer que você esteja. Muito obrigada, guardião Oxóssi, e obrigada, Delamare. É a vocês que despeço os meus agradecimentos. Qualquer dia desses, estarei por aí novamente para visitá-los. Fiquem com Deus e muito obrigada. Assina Karine Lopes de França, lá da cidade de Campina Grande, na Paraíba.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50. Nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
E mais uma carta chega ao programa O Guardião das Sete Chaves. E quem nos escreve é a Lisiane Pereira da Silva, da cidade de Óbidos, no Pará. Pode me chamar de a enfermeira, diz ela. Vamos então à sua história quando ela nos diz. Cartomante Delamare de Iemanjá. Sou casada, ele nem um minuto. Peço que me ajude. Por que que eu fui me apaixonar pela pessoa errada? E o pior é que todos os dias estou do lado dele, pois trabalhamos na mesma sessão. Me ajude. Preciso esquecer ele. Será, cartomante Delamare de Iemanjá, que eu vou me apaixonar por outra pessoa? Estou me sentindo uma pessoa que não tem sorte no amor? Aguardo sua resposta. Assina Lisiane Pereira da Silva, da cidade de Óbidos, no Pará.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Minha querida amiga Lisiane Pereira da Silva, aí da cidade de Óbidos, no estado do Pará. Consultei seu nome espiritualmente nos jogos de búzios. Coloquei minhas cartas sagradas dos orixás. E pude ver que você, minha querida, já vem de outro casamento. Casamento este que fracassou. Mas calma, não foi culpa sua. Vi também que a pessoa a qual você vivia antes era um viciado. Uma pessoa que te maltratava, que te judiava. E por isso o casamento de vocês acabou. Por isso o casamento de vocês teve fim, foi por água abaixo. Agora você está apaixonada novamente. Desta vez pelo patrão, o médico, o seu colega de trabalho. Tá tudo errado, minha Lisiane Pereira? Está tudo errado. Não adianta pensar desta maneira. Não corra atrás de resolver as coisas desta forma. Pois é, minha linda. Dessa maneira, você vai estar fazendo tudo errado. Tem uma revelação muito grande aqui para fazer. É, na resposta da sua carta. Em primeiro lugar, não insista nesse relacionamento. Não corra atrás de resolver as coisas desta forma. Pois é, minha linda, dessa maneira, você vai estar fazendo tudo errado. Tem uma revelação muito grande aqui a fazer na resposta da sua carta. Em primeiro lugar, não insista nesse relacionamento, que não vai levar você a lugar nenhum. Até porque a pessoa na qual você diz estar apaixonada não sente o mesmo. Afaste esse sentimento do seu coração o quanto antes, para que você não venha sofrer ainda mais. Estou vendo aqui claramente, em minhas correntes espirituais, que o seu ex-marido está se recuperando. E assim que ele se sentir totalmente recuperado, ele vai voltar. Vai voltar para te procurar. Ele fez um tratamento para desmanchar a macumba, pois tudo que ele passava era efeito de magia negra. Ele vai parar de usar drogas. Vai parar com todo o vício que ele tinha. E dessa forma, vocês terão uma vida próspera juntos. Quando ele te procurar de primeira, você pode até recusar. Mas logo você vai abrir seus olhos.